Quem sabe o que significa Pessá? Páscoa? Diga comigo, passagem. Passagem. E falar de passagem, olha para o seu irmão e fala assim: você está aqui de passagem. Amém? A Bíblia diz que Abraão não fazia casas porque ele viveu em tendas, porque ele sabia que ele estava aqui de passagem. Nós estamos aqui de passagem. Agora tem uma passagem que você não pode perder ela, que é a passagem da morte para a vida. Diga comigo, a passagem da morte para a vida. Essa passagem tem que acontecer durante a sua passagem aqui na face da terra. Você tem que passar da morte para a vida. Só uma forma de passar da morte para a vida é você conhecendo e recebendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo 12, 18. Vou ler um pouquinho antes hoje. Vou começar a ler do 1, vou ler uma porção maior, tá bom, gente? Quem está comigo? Êxodo 12, 1 diz assim: falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o primeiro dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Diga assim: ao 10 deste mês, tome cada um cordeiro para si. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Diga comigo: um cordeiro para si, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas e conforme o comer de cada um. Fareis conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula. Diga comigo: sem mácula. Um macho de um ano, o qual tomareis ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia. Diga comigo: guardareis até o 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Tomarão o sangue e pô-lo em ambas ombreiras, na verga da porta das casas em que comerem. E naquela mesma noite comerão uma carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas a comerão. Não comerá dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, cabeça, pés e fissura. Diga assim: cabeça, pés e fissura. Diga: nada deixareis até amanhã, mas o que ficar até amanhã, vocês queimem. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra. Nós estamos aqui para trazer uma mensagem para o coração da tua igreja. E gostaria, Pai, que essa mensagem falasse ao coração de cada um. Isso só é possível, só é capaz se for através do teu Espírito Santo. Portanto, não seja eu falando, mas seja o Senhor. Pai querido, não seja só a minha voz, mas seja a tua voz ecoando, meu Pai, no interior de cada homem e de cada mulher, em nome de Jesus. Amém? Bem, por que a Páscoa foi literalmente o último evento da saída do Egito? A questão em si é óbvia. Deus, durante todo um processo, diga comigo, todo um processo, onde as pragas do Egito iam acontecendo e os egípcios ia sendo afligido, eles foram vendo, vivenciando literalmente o poder de Deus, a manifestação do Senhor, ao mesmo tempo o cuidado, a proteção, a graça de Deus sobre a vida deles. Grande parte ou quase todas as pragas que acometeram os egípcios não acometeram os filhos de Deus, os hebreus. E quando chegou na última praga, ou na última intervenção divina, que seria a morte dos primogênitos, o Senhor preparou o povo dele para sair do Egito. Mas esse povo não poderia sair por sair, mudar por mudar. Eles precisavam receber o Evangelho, a palavra viva. Eles precisavam receber um propósito, um desígnio, uma direção, uma vida que não estavam neles, mas que viriam de Deus. E tudo no Velho Testamento é um tipo, é uma sombra daquilo que haveria de se manifestar no futuro. Então, Deus ele fala para Abraão, ou para Moisés, perdão, e Arão, para eles, ao 10, primeiro mês, eles mandarem cada pessoa, cada família, pegar um cordeiro e levar para dentro de casa. E aqui eu gostaria de gastar um tempinho com você nisso. Não sei se você sabe, quem tem animal de estimação aqui? Quem já chorou porque perdeu um animalzinho de estimação? Quem já sofreu porque um animalzinho de estimação morreu? É terrível. Quem tem um animalzinho, um cachorrinho, quem tem um gatinho, né? Vive ali dentro de casa, sabe que quando acontece alguma coisa, ele sumir, desaparecer ou ficar doentinho e morrer, a família toda sofre, né? Todo mundo fica sentido. E Deus ele pegou e mandou levar o cordeiro para dentro de casa, ficar com o cordeiro durante 4 dias. Diga comigo, 4 dias. Mas não era só para levar para dentro de casa, para ficar com o cordeiro durante 4 dias. Esse cordeiro tinha que ser um cordeiro perfeito, sem nenhuma mácula. E como que você descobre que um animal não tem defeito? Examinando. Agora imagina que você vai ter que passar a mão no pelo dele, olhar debaixo da orelha, as patinhas, né? Pescocinho. Vai ter que pegar e examinar ele, passar a mão nele, olhar se ele tem alguma feridinha, algum machucadinho. E nesses 4 dias, obviamente que vai acontecer uma conexão. A pessoa passa a não ver mais o animal como alimento, mas um animal de criação, de estimação. Passa a ser um animal de estimação. Agora imagine o cordeiro durante 4 dias dentro de casa. Você tem criança, a primeira pessoa que se conecta com o animal é a criança. Aí você, daqui a pouco, você quer ver um negócio terrível? Coloca nome no animal. Irmãos, se você pegar um cachorro de rua, um gatinho aí, e você quiser ajudar, não põe nome. Agora imagine se a criança dá nome para o cordeiro. É mais difícil ainda. Mas a Bíblia diz que durante 4 dias o cordeiro estaria dentro de casa, para que ele pudesse ser conhecido. Sabe, amados, eu tenho levantado uma mensagem nesses dias. Eu tenho falado aonde? Preguei sexta-feira, preguei ontem no casamento, preguei ontem à noite no aniversário de uma igreja. Estou pregando agora de manhã, vou pregar à noite. Eu tenho sido despertado por Deus para falar uma mensagem muito simples, muito objetiva, muito clara. Se você olhar os reels do Instagram da igreja, ou até mesmo muitas das mensagens que estão aí no YouTube, você vai ver que eu tenho falado isso. Ninguém aguenta mais religião. Ninguém aguenta mais religião. Ninguém está aguentando mais ir numa igreja e conhecer a religião daquela denominação que eu vou ter que seguir. É uma tragédia. Algumas igrejas você vai e não tem mais jovens. Acabou os jovens. Algumas igrejas você vai, não tem nem criança. Não tem uma igreja lotada de criança. Não tem uma igreja lotada de jovens. As igrejas, de certa forma, em muitos lugares, estão esvaziando porque as pessoas estão morrendo. A religião não é a resposta para você. Regras, normas, cheio de conceitos e preconceitos, não tem feito pessoas melhores. Não tem produzido pessoas melhores. O cristianismo é uma pessoa. Jesus. Sabe? Enquanto você estiver vindo na igreja, porque você quer conhecer as doutrinas, você quer conhecer o estatuto, ok, não tem nada de errado nisso. Mas se você não conhecer Jesus, eu quero te informar, você está fazendo a coisa errada. Mas um dia, o Senhor me abriu os olhos, e Ele me falou muito a respeito sobre essa pseudo-obra do Senhor. João capítulo 6, versículo 29, não diz que a obra do Senhor é fazer alguma coisa para Deus. Abra sua Bíblia aí, João 6,29. Pastor, como assim? Me enganaram? Ou eu me enganei? Bem, se você está com esse paradigma aí, sim, você foi enganado ou você se enganou. A verdadeira obra de Deus é conhecer Jesus Cristo. Essa é a verdadeira obra, está aí na Bíblia. A verdadeira obra do Senhor é conhecer a Jesus. Eu vou ler para você, João 6,29. Às vezes tem muita gente que acha que a gente está falando alguma heresia aqui, né? Para desconstruir alguma coisa. Lógico, eu vou desconstruir alguma coisa porque eu estou aqui para isso. Para que possa ser colocado um bom e um novo fundamento no seu coração. Mas Jesus disse, Jesus respondeu, a obra do Senhor é esta, que creais naquele que o enviou. A obra de Deus é o quê? Conhecer Jesus. E não conhece Jesus. E como você sabe, pastor, que as pessoas não estão conhecendo Jesus? Porque elas não estão testemunhando dele. A gente é crente dentro da igreja. A gente vem dentro da igreja, aqui a gente canta, a gente pula, a gente dá glória a Deus. Mas e lá fora? Como que anda a nossa vida? E aqui eu gostaria de dizer, quando se colocou o cordeiro dentro da casa dos israelitas, é para que eles tivessem uma conexão. Que eles não quisessem matar mesmo. A verdade é essa. Que eles não tivessem vontade de matar o cordeiro. Sabe por que você deve conhecer Jesus? Porque você vai odiar o pecado. Você vai passar a abominar o pecado. Você não vai mais querer viver na prática do pecado. Você não vai mais desejar viver mundanamente falando. Você vai querer mudar. A mudança é algo que acontece de dentro para fora, não é de fora para dentro. O processo de santificação é a revelação de Deus a partir de quem Ele é na tua vida. Eu não me santifico porque eu sou bonito. Não. Porque eu conheço Ele, Ele me santifica e se revela para mim. Santidade tem a ver com a revelação de quem Deus é na minha vida. Agora o cordeiro ficava lá 4 dias. E durante 4 dias ele estava sendo examinado, ele estava sendo observado, havia uma conexão. E aquele carinho, como eu disse, se colocar nome piorou. Agora chegou a hora de sacrificar o cordeiro. Eu acho que perder os primogênitos foi doído. E não se compara. Mas ao mesmo tempo, matar o cordeiro que estava vivendo dentro da sua própria casa deve ter sido muito difícil. Quando o faraó e os egípcios levantaram de madrugada e perceberam que todos os primogênitos, inclusive dos animais, tinham morrido, deve ter sido terrível. Eu não quero nem mensurar isso. Como é terrível um pai enterrar um filho. Agora imagina eles matando um cordeirinho que virou íntimo de criação. E eles tiveram que sacrificar. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, isso daqui serve para mim, serve para você, serve para todo mundo. O evangelho que você vive não tem nada a ver a igreja vir ao domingo, tem a ver como que você é dentro da sua casa com a sua família. Tem a ver como que você é no seu casamento, tem a ver como que é você tratando seus filhos, criando seus filhos. O evangelho que nós devemos exteriorizar para fora tem a ver com a nossa honestidade, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência, com a nossa honra. Tem a ver a amar o cordeiro e não querer ferir o cordeiro todos os dias, levantar de manhã cedo e falar assim, hoje eu vou matar o cordeiro novamente. Tem a ver em abominar e se afastar das práticas. Aí a Bíblia diz, eles sacrificaram, passaram esse sangue na verga, nos umbrais da casa. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Em 325, Constantino, ele aboliu a reunião nas casas, só o templo, uma reunião grande, clero, só o clero, podia falar, diga comigo, isso é uma tragédia. A pior coisa que aconteceu foi quando o Império Romano instituiu o cristianismo como religião oficial, sabe por quê? Porque eles queriam perpetuar o reinado deles. Milenar. E aí então tirou o sacerdócio universal dos crentes. Diga comigo, sacerdócio universal dos crentes. Sabe quem é ministro do Senhor? Quem é sacerdote do Senhor? Diga, eu. Você é ministro do Senhor, você é sacerdote do Senhor. E nós temos que entrar no momento agora. E aqui eu gostaria de falar como profeta. Nós temos que devolver isso para o povo. Nós temos que devolver isso para a igreja. Isso que foi roubado, que foi tirado das pessoas, né? Esse espírito de Adonis Bezeque, de Jezabel, que entrou e alastrou dentro da igreja, tirando o sacerdócio universal, o empoderamento dos crentes, né? O mover do Espírito Santo, o fluir do Espírito Santo, e centralizou simplesmente em uma pessoa. Obviamente que a pessoa é importante. Deus levanta pessoas para ser modelos, para serem referências, para serem pessoas que vai dar o suporte, que vai tratar, que vai cuidar de você na sua espiritualidade. Mas não tem a ver comigo, tem a ver com Jesus. Você tem que se tornar um discípulo ou uma discípula de Jesus. Sabe, lá no teu quarto, quando você entrar e dobrar o teu joelho, Ele vai falar com você. Lá na viagem, quando você estiver dirigindo o carro, Ele vai falar com você. Paulo diz em 1 aos Coríntios 11, se eu não me engano, ou 2 aos Coríntios: sede vós, pois, meus imitadores, assim como sou de Cristo. Ou seja, Paulo, ele chamou para si a responsabilidade de ser um reflexo de Cristo. A Bíblia diz em Colossenses 1:27b: o mistério esteve escondido por toda uma eternidade, Cristo em vós, esperança da glória. Significa que Cristo em mim é a esperança da glória para você também. Então o Cristo que há em mim vai revelar o Cristo que há em ti. E nessa caminhada, nessa jornada de não viver uma religiosidade, mas um relacionamento íntimo com Jesus, Ele vai chamar você para os processos, Ele vai chamar você para os níveis, Ele vai chamar você para mais profundo. Se você ler Ezequiel 47, diz que águas que dão nos calcanhares, águas que dão nos joelhos, águas que dão nos lombos, mas há águas profundas, e Ele vai chamar você para águas profundas. Uau! Você pode viver essa experiência de nadar, de mergulhar no rio do Espírito, no rio da vida, no rio da revelação, no rio do conhecimento, do entendimento de quem é Jesus. Porque fazer a obra do Senhor tem muito mais a ver em conhecer Jesus do que praticar alguns serviços apenas. Sabe, diga comigo, nós temos que comer os pés, a fissura e a cabeça. Por que que nós temos que conhecer o Cordeiro, sacrificar o Cordeiro e se alimentar dessas três partes? Porque os pés falam de andar nos mesmos caminhos que o Cordeiro andou. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. As fissuras têm a ver com sentimentos e emoções. Filipenses 2:5 diz: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomou forma de homem, e na forma de homem ou de servo, em algumas traduções, foi fiel até morte, morte de cruz. E a Bíblia diz também que Jesus é o primogênito, Ele é o cabeça da igreja. Quando nós comemos isso, quando nós internalizamos essas verdades daquele Cordeiro que nós conhecemos, nós não desprezamos nenhuma pequena parte da pessoa de Jesus. Nós amamos tudo que Jesus ama, nós queremos tudo, preste bem atenção aqui, nós queremos tudo que Jesus é. Sabe, deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o Filho de Deus, que veio e morreu no meu e no seu lugar. A Bíblia diz em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus veio morrer por mim, Jesus veio morrer por você. Ele nasceu com um propósito, com um objetivo, com um desígnio. A Bíblia diz que foi para cumprir a sua paixão. E a sua paixão era ser levado até o Gólgota, até o altar do sacrifício, para que ele pudesse literalmente ser o sacrifício vicário, aquele que foi feito uma vez por todas, substituta entre eu e você. Para mim e para você. Quem deveria morrer era nós. Mas agora não. Agora nós já estamos assentados com Ele. Nós já estamos nas regiões celestes governando com Ele. E nós podemos ter a eternidade. Nós podemos viver a eternidade. A eternidade, qual a eternidade? Ela completa. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado. Significa que tudo que está acontecendo aqui já aconteceu no mundo espiritual. Mas você tem o poder da decisão de desejar ou não viver para Jesus e conhecer Jesus. No domingo de manhã as mulheres foram. A pedra estava rolada, os anjos estavam lá, e aí perguntou: o que procuras entre os mortos aquele que está vivo? João, 1 Timóteo 2:5 diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus. O túmulo está vazio, irmãos. Sabe para que Deus enviou o filho dele? Para você ser salvo. E para que ele quer que você seja salvo? Para que você sente no trono junto com ele. Agora essa decisão, ela cabe a você. Se você quiser viver religião, você nunca vai conhecer aquele que está sentado no trono. A Bíblia diz, no Velho Testamento, quando Isaac pergunta para o seu pai: papai, aonde está o cordeiro? Essa foi a questão, a indagação. No Novo Testamento, João Batista disse: eis o cordeiro. Em Apocalipse diz: e o cordeiro ao que está sentado no trono. O cordeiro venceu, ele triunfou, ele ressuscitou e ele está sentado no trono. E a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8: pelo que também Deus o exaltou de sobremodo, lhe deu um nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho, diga comigo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará para a glória de Deus Pai que Ele é o Senhor. Todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo, Ele é, Ele é, Ele é e sempre será.